Está no ar, o Jornal do Senado.
Senadores aliados do governo querem barrar denúncia contra Temer e aprovar reformas ainda em agosto.
Mas oposição já trabalha para evitar mudanças nas regras da Previdência.
Senado pode votar projeto que torna crime o incentivo à automutilação de crianças e jovens.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso Nacional retoma as atividades amanhã, dia 1º de agosto.
E os governistas querem arquivar a denúncia contra o presidente Michel Temer e aprovar as reformas política e da Previdência ainda em agosto.
Já a oposição afirma que vai tentar barrar as mudanças nas regras de aposentadoria. As informações com a repórter Érica Christian.
Apesar de a denúncia contra o presidente Michel Temer ser de responsabilidade dos deputados, o vice-líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, considera prioritário seu arquivamento no início de agosto para o andamento de outras pautas no Congresso Nacional.
Com esse episódio enfrentado, deliberado, nós vamos ter a definição do cenário político e, consequentemente, sabemos qual será a agenda que o Congresso Nacional vai priorizar. Nós defendemos que uma agenda de reformas possa continuar, sobretudo com a reforma da Previdência.
De interesse de governistas e da oposição, a reforma política com o financiamento público de campanha também será prioritária. O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, espera que a proposta seja aprovada pelos deputados ainda em agosto, assim como a reforma da Previdência.
A reforma política é uma medida urgente que será que ser feita em agosto e setembro. Nós vamos ter que votar uma emenda constitucional nas duas casas, portanto o prazo é muito curto e nós temos que iniciar em agosto exatamente tratando dessa matéria. E claro, na Câmara, sem esquecer da reforma da Previdência, que é uma matéria também urgente.
O líder do PT, senador Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, antecipou que a oposição está mobilizada contra a reforma da Previdência.
E nós não temos uma pauta que é uma pauta de resistência, já que eles conseguiram aprovar essa reforma trabalhista, então impedir a aprovação da reforma da Previdência é fundamental.
Comissões.
Algumas comissões temáticas do Senado, como a de Direitos Humanos, a de Meio Ambiente e a de Educação, também retomam sua agenda de reuniões a partir de amanhã.
A Comissão de Constituição e Justiça se reúne na quarta-feira e pode votar um projeto que torna crime o incentivo à automutilação de crianças e jovens.
A punição de até 6 anos de prisão poderá ser aplicada inclusive nos casos em que a atividade for praticada na internet. Os detalhes com o repórter Tiago Melo.
O tema ganhou mais espaço após o surgimento de denúncias envolvendo o desafio virtual Baleia Azul. Para a senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, o projeto de lei representa um alerta.
O Brasil é o 8º país no mundo em termos de suicídio. Em termos de jovens sendo induzidos, nós não temos a estatística de quantos, mas nós sabemos a vulnerabilidade de muitos adolescentes e a importância de termos uma penalização e de um alerta.
Na avaliação da senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, a proposta precisa ser mais debatida, já que, na opinião dela, não serão condenados apenas adultos, mas também crianças e adolescentes que induzirem outras a se automutilarem.
Me preocupa um pouco a ideia da tipificação do crime de induzimento, porque ele não necessariamente se dá entre um maior de idade e uma criança. Ele pode se dar entre crianças. Então, ao se automutilar, ela estaria cometendo um crime.
A relatora do projeto, a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, reconheceu a necessidade de aprimorar a proposta, mas ponderou que o crime não pode ficar impune.
Claro que esses cuidados são cuidados que serão próprios na hora da regulamentação dessa lei. O que nós não podemos é deixar em aberto um tipo de crime que é novo na sociedade moderna.
Se aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto seguirá para análise na Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Ciência e Tecnologia pode votar projeto que obriga todos os órgãos e entidades públicas federais a transmitir ao vivo pela internet suas sessões ou reuniões colegiadas.
A intenção é aprimorar a lei de acesso à informação e ampliar a transparência nas decisões do governo.
Os senadores têm até o dia 3 de agosto para apresentar sugestões de mudanças ao projeto.
O autor do projeto, o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, disse que essa medida é fácil de ser implementada regulamentada e vai dar mais transparência aos atos do poder público.
Isso é muito importante. Primeiro, pelo avanço da tecnologia, que torna isso barato, extremamente simples fazê-lo. E segundo, para dar, de fato, efetividade ao princípio da transparência, hoje tão importante na administração pública.
O senador José Pimentel, do PT do Ceará, avalia que os responsáveis pela Operação Lava Jato gastam o dinheiro do contribuinte em uma cruzada implacável e sem provas contra o ex-presidente Lula, para retirá-lo da corrida eleitoral de 2018.
Pimentel destacou que os juízes e promotores do processo deveriam ter sido sorteados para evitar perseguição pessoal.
Ele também afirmou que o juiz Sérgio Moro deveria ser impedido de julgar esse caso, pois os fatos não ocorreram em Curitiba.
Na opinião do parlamentar, o juiz partiu de uma tese pré-concebida de que a investigação, para ser bem-sucedida, deveria chegar ao político mais famoso do país.
Esta acusação fantasiosa ataca fortemente o Estado Democrático de Direito, criando uma situação absurda para, pura e simplesmente, para buscar a culpa onde ela não existe. Se não, vejamos, o próprio Ministério Público admite em suas alegações finais não ter provas contra Lula. Isso mesmo, não tem provas.
O senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, acredita que o relatório recente da Organização das Nações Unidas sobre o uso de drogas no mundo pode ajudar o Brasil a aprimorar as políticas públicas voltadas aos usuários de entorpecentes.
Para ele, uma discussão sensata e progressista sobre o uso de entorpecentes deve contar com as mais diversas opiniões, além do aporte de especialistas de outros países, para que melhores soluções sejam testadas e implementadas.
Segundo o relatório, algo em torno de 5% da população mundial fizeram uso de drogas pelo menos uma vez nos últimos anos.
É um total estimado de 30 milhões de indivíduos que, como destaca Eduardo Lopes, apresentam tamanha dependência das drogas que necessitam de tratamento.
As estatísticas publicadas pela ONU são eloquentes e graves e devem nos fazer pensar de modo a aprimorarmos as políticas públicas brasileiras voltadas a estes concidadãos em sofrimento. Uma discussão frutífera, sensata, iluminada e progressista sobre a problemática do uso de drogas no mundo deve se valer das mais diversas opiniões.
Senadores acreditam que intervenções do Exército em grandes centros urbanos não vão acabar com a violência enquanto não houver maior fiscalização das fronteiras.
O assunto vem sendo debatido no Senado bem antes da atual operação militar no Rio de Janeiro. Repórter Floriano Filho.
Cerca de 8.500 militares das Forças Armadas começaram a vigiar ruas e avenidas do Rio de Janeiro, onde a violência atingiu níveis recordes. Mas os índices de criminalidade também têm crescido em todo o país, como lembrou o senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina. Para ele, os jovens estão entre as principais vítimas do descaso e da incapacidade pública.
A falta de oportunidade, o desemprego, as diferenças sociais, os descasos dos governos com políticas públicas de assistência social levaram nossos jovens à marginalidade.
O senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, lembrou que sem proteger melhor as fronteiras brasileiras, será difícil reduzir a violência no país.
Nós não temos 15 agentes das três esferas de governo protegendo essa fronteira. Descem os carros roubados no sul, sudeste e boa parte com destino à Bolívia. Voltam armas de grosso calibre, armas de guerra, e também muita droga.
Quando participou de uma audiência pública no Senado, o comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas, confirmou a fragilidade das fronteiras nacionais.
A nossa capacidade de vigiar a fronteira é muito aquém da necessidade. Nós não temos realmente eficiência. Nós podemos dizer que na Amazônia o tráfico praticamente é livre. A presença da Polícia Federal nas fronteiras é irrisória.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.